Fala, rapaziada, beleza? Bom, primeiro episódio aqui do podcast que ainda não tem nome, acho que vai se chamar Pit Money mesmo. Estou um pouco sem paciência para nomes. E eu decidi chamar o cara que esteve presente em todas as etapas da minha vida, da pior até a menos pior. Rodrigo Romero, esse cara que se formou comigo, é economista e também um irmão, o cara que me dá puxões de orelha toda segunda-feira que eu chego de ressaca aqui na Inside.
Direto.
Rodrigão, se apresenta aí, meu irmão.
E aí, Pete?
Bom?
Beleza.
Fala aí, cara, de onde você me conheceu e como a nossa amizade é maravilhosa.
A gente se conhece há uns 15 anos, talvez, mais ou menos.
15 anos, entramos em 2006 na faculdade. Estamos em 2021, dá exatamente 15 anos.
Você andava de moicano colorido.
Moicano colorido. Puta merda, obrigado por lembrar, querido.
Não podia,
Não podia. O que mais você tem para contar de podre, meu, da época de faculdade?
Não, podre não, cara, não sei se... Você, você já era bem loucão naquela época, não sei se você mudou muito, não.
Mas você acha que eu sou loucão? Eu me acho um cara sensato, cara.
Não é que você é loucão, acho que você tem um personagemzinho, vai que você...
Você acha?
Assim.
Nossa, assim. Vou perder metade dos meus seguidores.
Você, então edita, corta, segundo corte do podcast.
Excelente, cara. Porque eu não sou um loucão sempre, né? Eu sou um loucão seletivo, assim. Quando eu tenho que ler uns bagulho e trampar, eu dou um trampo.
Não, você é um cara muito inteligente, cara. Eu acho que as pessoas conhecem talvez até menos desse seu lado mais, digamos, sensato, o lado mais tranquilo do Pete do que... esse lado mais artístico, que é o que você mostra na rede social. Aí eu não, eu acho que eu conheço até mais do seu lado.
Não, você me conhece amigo, mais do que a minha
sócio,
mãe,
então eu não tenho essa imagem
de humano despirocado da cabeça,
de rockstar que a galera vê aí, né?
Esses dias, não lembro se foi uma segunda ou uma terça-feira, inclusive, que você veio dar um puxão de orelha em mim, pra variar, porque eu estava bebendo mais que uma capivara no deserto.
Não foi a primeira vez.
Sim, é um daqueles comes semanais, cara. Eu só não sei qual dia da semana que acontece. E aí você falou, cara, eu convivi com você mais nos últimos 15 anos do que com qualquer outra pessoa.
Sim.
Aí eu parei pra fazer umas contas e descobri que sim, cara.
É isso mesmo, cara.
E a gente passou por poucas e boas, como diria minha tia Tânia, desde a época do trade, né?
Uhum.
Você quer lembrar essa parte ou você quer pular?
Não, podemos lembrar, cara.
Temos episódios muito clássicos.
Sim, não, trade. Eu acho que, inclusive, as dificuldades que pra gente foi, né? Talvez não seja pra todo mundo, mas essa época do trade, por exemplo... Essas dificuldades são, eu acho que é o que mais marca você, principalmente quando você está começando numa carreira profissional e tal, isso serve como uma lição, assim, é muito mais difícil você esquecer os momentos ruins, assim, é bem aflitivo na hora, depois passa, mas você guarda aquilo, então é um aprendizado fodido, assim, mas bem antes disso a gente já convivia muito, então a gente conviveu muito mais tempo sem trabalhar junto, né, do que trabalhando junto. A gente começou a trabalhar junto em 2013, 2012,
por aí.
Né? A gente conviveu bastante tempo sem o trabalho, né, então a gente teve essa convivência mais de amigo mesmo, do dia a dia, e depois fomos trabalhar junto, né.
E o que eu me lembro, cara, é que desde a época da faculdade, acabava a aula, ia todo mundo pro bar. E vocês, para quem não sabe, o Rodrigão tem um irmão gêmeo, o Ricardo, que também é sócio aqui da Inside. E vocês sempre tiveram esse lado empreendedor, né? A carteira de trabalho é igual a minha, tem zero anotações. Nem sei se você pegou esse documento em algum momento. Mas eu lembro que desde o começo, assim, do primeiro ano da faculdade, que todo mundo que entrou, calouro, cachaça, balalaica, coisas muito loucas... E eu lembro que desde o começo, tipo, acabava a aula, vocês saíam e iam tentar ganhar grana de alguma forma.
Sim.
Essa parte empreendedora, você acha que veio do seu pai ou vocês nasceram totalmente malucos da cabeça?
Não, eu acho que veio. Eu acho que veio do meu pai. Ele trabalhou bastante tempo em banco, né, como funcionário e tal. Mas muito cedo ele virou meio que forçadamente, né? No caso dele, não foi muito por opção, perdeu o emprego e tal, enfim. Virou empresário.
Uhum.
E eu convivi com isso minha vida toda, assim, sempre fui muito estimulado por ele a tentar ganhar dinheiro empreendendo, assim, tocando um negócio e tal. Então, porque... E ele me ajudou muito, inclusive, né?
Eu lembro que na faculdade, pô, vocês já falavam dos negócios, sobre negócios, e eu não tive um pai empreendedor, eu tive um pai que trabalhou a vida inteira dele em uma única empresa, então nunca foi abordado empreendedorismo nem nada lá em casa. Acho que meu pai sempre pagou a melhor educação para que eu conseguisse o trabalho na melhor empresa com o melhor salário.
Uhum.
E aí eu lembro que vocês falavam sobre negócio desde o primeiro ano de faculdade.
Sim.
E eu ficava observando, falava, mano, eu sou muito burro, eu nunca vou conseguir ser empreendedor. Você tem o caso emblemático do PlayStation, que foi roubado ali?
Sim,
que
você
tomou o primeiro cambal da sua vida.
Foi.
E como que vocês evoluíram, assim, qual foi o primeiro negócio que vocês fizeram?
Cara, eu tive, assim, esse lance do PlayStation que você está falando aí, era bem novinho, né? Então, eu e meu irmão, a gente ficava, nessa época, era...
15 anos, vocês tinham?
Adolescentes, assim. Então, a gente ficava testando, né, a vida do empreendedor. Não era um empreendedor aos 15 anos.
Não.
A gente via uma molecada empreendedora. Eu não era, obviamente que não, naquela época. Mas eram testes, assim, de curioso, e que a gente gostava de... Era mais uma veia... comerciante do que empreendedora, na verdade, né?
Sim.
Então a gente ficava fazendo negócio no Mercado Livre, até mais novo do que isso, 13, 14 anos.
Qual que era o modelo de negócio que vocês adotaram?
Né? Eu não lembro muito bem como que era a operação ali. Mas a gente comprava. A gente comprava mercadorias no Mercado Livre e mandava entregar direto para a galera que ficava comentando como interesse, assim, nos produtos e tal. A gente fazia comentários também e aí arrumava um jeito de fazer negócio. E,
se isso é um crime, já caducou, fica tranquilo.
E aí a gente juntou uma graninha, juntava uma graninha quando era moleque, assim, sempre gostava de juntar mesmo, a nossa vibe era essa.
Porquinho?
Dinheirinho.
Porquinho?
Porquinho, dinheirinho, assim, né? De criança mesmo. Aí a gente fez um baita negócio com um PlayStation, acho que eu tinha uns 15 anos, 14 anos, sei lá, com o cara. E aí a negociação era eu entregar tudo, né, que eu tinha para entregar para o cara, no rolo lá, dinheiro, tudo que tinha para entregar
dinheiro,
no cara.
Dinheiro, bike, patins.
E aí com a promessa do cara me trazer o PlayStation qualquer dia aí e tal.
Nunca
chegou,
Mas você entregou, você mandou a bike,
eu entreguei a grana,
patins,
a bike, o patins, ou tudo
o
que
Super
tinha.
O Super NES.
E o PlayStation nunca veio, então acho que foi já a primeira lição. Eu lembro que na época... Então, eu tinha uns 14, 15 anos ali, né? Eu comentei, assim, em casa com meu pai e tal, não sei o quê. E aí, meio que deu uma risada, assim, não deu importância e deixou o assunto morrer. Então, serviu como uma puta de uma lição, porque eu naquele momento eu percebi que pra ele...
Você queria ser amparado...
Pra ele era óbvio, né? Que isso ia acontecer, entendeu?
Uhum.
Era bem óbvio pra ele, né? Pela experiência e tudo mais. Então, já é uma lição que eu tive desde o começo.
Uhum.
Então, são coisas, aquilo que a gente, voltando no que a gente falou no início, né? Você não esquece nunca mais. Eu tenho dois ou três exemplos, assim, ao longo das minhas tentativas, que serviram como uma baita lição para mim. E eu acho que, de tudo que eu consegui, assim, né? Que na minha proporção é muita coisa, para algumas pessoas, né? Dentro da dinâmica de cada um pode ser muito pouco, mas para mim, que é bastante coisa, eu entendo que eu fui beneficiado por essas tentativas e essa sequência de erros que eu tive, assim. Tá.
Você lembra quando eu te mandei uma planilha? A gente acabou de se formar, aí falamos, vamos pro trade. Por quê? Porque nós é acima da média. Nós é moleque muito inteligente.
Não, e a gente
tá mexendo Excel.
Backtest,
tá,
não tem erro.
Backtest, aí eu fiz uns backtest lá e te mandei. E por esse backtest a gente passaria o Warren Buffett em 5 anos.
Rapidamente.
Você lembra dessa planilha?
Lembro.
Era uma planilha de que a gente operaria dólar no gráfico de 1 minuto.
E
passaria o Warren Buffett.
Faria poucas operações, assim, umas 70 operações por dia no máximo.
70 operações por dia no máximo. Que na época era super barato, né? Com a corretagem.
Parecia bem viável, né?
Sim. E esse foi foram várias tentativas, na verdade, e formou o caráter pra caralho, assim, né? Tipo, hoje eu penso na Inside e falo, porra, a gente quebrou a cara pra cacete em diversos negócios, mas nunca foi tipo, Pete, não rolou, essa planilha que você me mandou é uma fraude, você é um babaca, vai se lascar e tipo... Virou as costas.
Não. E serve também para você tirar algumas coisas da cabeça, né? Enquanto você não...
Tenta.
Tem lições que tem que ser na prática. A teoria só, ela não consegue te ensinar tudo, né? Você pode sentar com pessoas mais novas, por exemplo, e que vão começar a empreender ou tentar alguma coisa na vida. Elas vão te falar um monte de coisa ali que talvez você não concorde. E que tem um certo limite até onde você deveria ir para tentar alertar esse cara. Porque a partir de um determinado ponto, esse cara vai ter que testar na prática mesmo para ele ver que não funciona e desencanar, tirar aquilo da cabeça e avançar dar um passo a mais, né? Então, para a gente, muito disso que você está falando, da época de trade, todas as tentativas que a gente fez junto, também servia muito para isso, né? Para você faz, deu errado, beleza, você encerra.
Você dá uma consertada também, e tentamos consertar.
Entender o que aconteceu ali, você dá um passo para frente. Então... Pra gente serviu muito assim, né?
Você acha que todo empreendedor é um cara que já... O número de tentativas e a resiliência do cara contam mais do que, tipo, uma genialidade, alguma coisa assim?
Ah, cara, tem... Eu acho que a maior parte das grandes histórias, assim, que você vê não estão necessariamente atrelada à genialidade. A gente tem alguns gênios vivos hoje aí, que todo mundo conhece e tal, que fizeram uma revolução, né, na vida das pessoas
Bill
e tal.
Bill Gates, né? Mark Zuckerberg. Isso.
São caras, assim, fora da curva. Aí é uma junção de vários fatores, né? Mas genialidade é um deles. Agora, o empreendedorismo, ele não se resume a isso. Aqui no Brasil, você pega...
E o investimento também não.
Também não. No Brasil, você pega uma série de caras que são muito resilientes, assim, que foram sendo formados pelo número de tentativa e erro mesmo. Não por serem gênios e tal. Você tem empresário médio brasileiro aqui que o cara é um gênio de tributação, contabilidade, controladoria, logística e tudo numa microempresa de bairro e tal, e que às vezes está empregando 15, 20 pessoas há 40, 50 anos. Sim. Então esses caras são geniais da prática mesmo, entendeu?
Sim, o Luiz Alves, o Barsi também, eu acho que os bilionários em Bolsa Brasileira, na Bolsa Brasileira, eles têm esse quê, né? De tipo, serem caras medianos. Eu nunca vi o Barsi nem o Luiz Alves, por exemplo, que eu acho que são os dois maiores, falarem coisas do tipo, meu, como eu nunca pensei isso. O cara, ele foi melhorando, foi tendo os processos dele lá, e com paciência e tentativas e sempre humildade, eu acho que o cara consegue ficar bilionário quando ele consegue colocar tudo numa perspectiva temporal do tipo, se eu tiver paciência e fizer isso e repetir o processo e melhorar o processo durante muito tempo, vai dar certo para mim, mesmo que eu não seja o Mark Zuckerberg, nem o Bill Gates, nem o Steve Jobs.
Eles são, esses caras, Luiz Alves, o Barsi e tal, eles são exemplos assim de uma... talvez o primeiro estágio da educação mais simples, assim, democrática em relação a bolsa, a investimento em renda variável, vieram desses caras. O Luiz Alves, que aparecia um pouco menos agora... aparece um pouco mais, mas o Barsi que já tinha uma certa comunicação, uma comunicação mais simples mesmo.
Sim.
Então, na teoria, lógico que envolve outras coisas aí, né? Esses caras são geniais do nosso ponto de vista, porque eles chegaram num nível que a gente acha incrível, né? Dentro do nosso mercado, a gente vive disso, então são pessoas para a gente se espelhar. Então, a genialidade está aí, de o cara alcançar algo que a gente fica imaginando lá no futuro e tal. E que começaram numa época... hoje a gente tem essa informação, parte dessa informação também já veio deles, né?
Sim.
Mas pensa que eles começaram numa época em que talvez eles quase que criaram a informação, digamos assim, né? Não tinha isso difundido, não tinha fácil acesso, você não se comunicava com o mundo de forma tão...
Nem na nossa época de faculdade não tinha muito material para consultar. Eu lembro que na crise de 2008, a gente tinha uma graninha ali bem pouca e a gente começou a investir... E aí eu lembro que veio a crise... Na verdade, começamos em 2006 ou 2007. no comecinho da faculdade, ali, com pouquíssimo dinheiro. E veio a crise de 2008 e todo mundo zerou, né, as posições, uhum. porque a gente não tinha com quem trocar ideia, com quem conversar sobre como se portar diante de quedas muito acentuadas.
A minha experiência, assim, no começo mesmo, de bolsa, foi muito parecido com o pessoal que começou aí em 2019, por exemplo, e tal, e pegou a pandemia pela frente. Então, quando eu comecei na bolsa, lá em 2000, de 2006 para 2007, a bolsa vinha de um high desde 2001, uhum. subindo para caramba e tal, aquele boom das commodities e tudo mais. E então eu passei ali uma janela curta de tempo, de um ano e meio, quase dois ali, mas que foi o suficiente para eu... Primeiro que você começa a acertar muito, porque a bolsa praticamente só sobe, se é um cara que opera comprado, você vai acertar bastante. E me ensinou muito pouco aquele início. Um ano e meio, dois anos que eu aprendi muito pouco.
A
justamente
sorte de
principiante
porque, que você se achou gênio.
Você se acha gênio ali. Uhum. E aí veio 2008, né? Uhum. Quando veio 2008, eu estava zero preparado para metade do que realmente aconteceu. Uhum. Então, para mim, foi insustentável, assim, psicologicamente falando, porque eu era muito novo. E porque eu tinha conhecimento muito baixo a respeito do mercado mesmo.
E também não tinha com quem trocar ideia. Porque nessa última crise do Covid, também estava crescendo o número de investidores, e aí teve o Covid e o número de investidores cresceu, mesmo num cenário extremamente adverso. E isso veio provavelmente da educação, desses youtubers, dessa galera que... estuda bastante, fala a língua do povo, uhum. e que estuda inclusive sobre as crises. Eu acho que eu já passei pela crise de 2008, estava com você inclusive, assisti de camarote. Eu também zerei minhas posições ali naquele momento, zerei minhas posições ali de R$420 que eu tinha. A gente inclusive, quando foi criar a Inside, a gente pensou em como que a gente pode amparar o investidor para que ele possa trocar ideia em momentos mais adversos. Uhum. Porque é o que você falou, quando a bolsa está indo embora, todo mundo é gênio para caralho.
Se você tivesse, são coisas assim que fazem muita diferença. Se você, ali você tinha que recorrer às pessoas que estavam em volta de você para poder saber mais ou menos o que fazer. O que eu tinha para recorrer naquele momento era a corretora, né? O corretor também não era o melhor cara para te orientar, né, do que fazer numa crise.
Ele tinha 21 anos.
Então...
E o corretor, naquela época que a corretagem era muito alta, ele também, falando mal, a gente inclusive adora o Caíto, mas ele é um cara que ele tem como... ou tinha como função anterior dele também ganhar com corretagem. Pode ser que ele fale, não, Rodrigo, não venda, compra mais. Uhum. Aí cai mais 10% no dia seguinte, você vai ligar lá e você vai falar, estou indo na corretora com um 3-8 e vou te dar um tiro no meio da cara.
Então, porque na verdade lance, ali, né? Na verdade ali o papel dele, primeiro que era bater a ordem, segundo que o cara acaba te estimulando a operar, uhum. Não te estimulando a perder dinheiro, te estimulando a operar. A ideia de todo mundo é ganhar, inclusive. Sim. O cara... Então, não vale nem como uma crítica ali naquele momento. Óbvio. Mas a questão é alternativa mesmo. Baixo número de alternativa de pessoas para você se comunicar e tentar entender o que fazer. Porque você não sabe absolutamente nada. Você tem alguma coisa de teoria, como eu tinha na época, mas na prática, zero.
Sim.
E aí a prática, em mercados principalmente como o nosso, ela se sobressai porque ela tem um impacto no seu psicológico muito grande. Uhum. Ainda mais considerando idade e tudo mais, né? Mas é assim, serve como lição, né? O bom de você começar cedo, né? Por isso que a gente fala sempre, comece cedo primeiro, porque a gente fala muito do tempo nos juros compostos, isso é uma realidade. Sim. Ele vai...
isso é uma forma.
Ele vai... Não tem como escapar. Mas ele também, quanto mais novo você começar, mais barato custam os erros que você comete.
Porque antes,
né,
eu tinha R$400.
É. Então, aí, se você fizer a sua carreira durante 30 anos, não sei o quê e tal, aí você pega teu patrimônio lá com 45, 50 anos de idade, e aí você vai querer ir para a prática nesse mercado. Hoje, a gente está falando, tem acesso a uma oferta gigante de informação e tal, você consegue se enquadrar ali e se dar bem.
E chamar os nossos analistas lá no chat da Inside. Eu lembro que quando teve o Circuit Breakers, eu tava gravando, eu tava fazendo meus paranauê aí de blogueira, mas eu lembro que vocês estavam na Inside abrindo lives para conversar com os clientes, que foi exatamente o que a gente não tinha quando o negócio azedou, quando o caldo azedou em 2008. O meu pai não é o Barsi, apesar que eles são um pouco parecidos. Mas o meu pai, ele falou, eu não sei o que você faz com seus R$400. Faz o que você quiser, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sei lá, pagar a tua faculdade. Então, eu acho que a Inside, ela nasceu com esse propósito de troca de ideia. E eu lembro que a primeira ideia, assim, da Inside não foi montar esse monstro que a gente montou. Eu lembro que, tipo, a gente trocou ideia e a gente falou, porra, as pessoas precisam conversar com mais pessoas. A gente pensou até num grupo de WhatsApp pago, né, que tinha, que já tinha essa modalidade na época. Tinha uns caipira que operava boi, que tinha uns, tinha um grupo, né, que você pagava para estar lá e falar sobre oferta de boi. Então, acho que nasceu como um negócio extremamente tosco e foi evoluindo até uma plataforma multifacetada, se é que me permite.
A ideia central que era na Inside era a gente trocar informação, né? Então, a gente sempre fala isso, né? A gente não é o dono da informação, né? A gente promove um ambiente ali que você troca informação. E a gente é participante disso, né?
E tem uns clientes nossos que manjam demais.
Então, a gente é participante desse negócio. A ideia é trocar informação para fazer com que o cara, na prática, ele possa já conseguir implementar a metodologia dele, a estratégia dele de investimento, sem sofrer tanto quanto a gente sofreu lá em 2008.
Ou sem sofrer, ter um ombrinho para chorar e chorar junto com ele.
Pelo menos você deixar o cara mais bem informado. Quando você faz, acredito muito nisso, né, na renda variável, para mim, que gosto de investir no longo prazo, quanto mais conhecimento você tiver, falando de ações, de empresas, do que acontece ali na economia real, na atividade mesmo, o que essa empresa está fazendo, como é que ela faz para ganhar dinheiro, o mercado que ela atua, as vantagens que ela tem, os riscos que o negócio pode oferecer e tal, menos estressado você fica com a loucura da bolsa, porque acaba tendo uma dissociação, assim, o cara é um investidor de longo prazo, mas ao mesmo tempo tudo que ele vê no home broker dele é de curtíssimo prazo, né? São cotações ali por milissegundos. Então, então fica um negócio meio
desconexo,
né? A maneira de você conseguir deixar isso fazer um pouco mais sentido para você no dia a dia é justamente você ir se aproximando dessas empresas, né? Na atividade
ou até dos fundos imobiliários,
delas,
né? Ver os fundos imobiliários.
Isso, os fundos também, então os ativos do fundo e tal, entender como que aquilo funciona, como é que aquilo gera caixa, vai gerar valor para o investidor ao longo do tempo, para que quanto mais você se aproxime dessas empresas, um pouco mais distante daquele pregão, isso falando para nós de longo prazo, né? Aquela loucura do dia a dia para não ter essa desconexão que a gente está falando, que aí não vai fazer sentido mesmo, né?
Sim.
E fica um negócio menos estressante, eu acho que você fica menos suscetível a erro, isso dentro do que a gente pensa assim para longo prazo, né?
Você falou sobre home broker e, putz, hoje tem taxa zero, home brokers maravilhosos, coisas que facilitam muito a vida do investidor. E eu lembro quando a gente era especulador, que as ordens eram batidas pelo telefone. Você lembra que a gente ficava na caixinha?
Sim, ficava na caixinha.
Você ligava para a corretora, a gente na época era especulador, a gente achava que ia ser bilionário operando dólar, mudando de opinião a cada 5 minutos. E eu lembro que a gente ficava o dia inteiro na caixinha, né? Almoçava com a caixinha aberta.
Ouvindo cotação.
Ouvindo cotação, o broker te chamando. e você chamando ele, então
é. Mudou aquilo dinâmica, fazia, né? Mudou a dinâmica, mudou a o que você espera do mercado financeiro, né? Eu acho que também quando você, quando a gente começou, a gente queria isso mesmo, né?
A emoçãozinha.
De você participar daquilo ali, ouvir o cara cantando as cotações para você e tal, não sei o quê. Então era legal, fazia parte daquilo. Mas as coisas vão mudando. Você vê os caras que têm hoje a nossa idade na época, essa galera também já tem uma cabeça diferente. Eles parecem ser bem mais maduros, pelo menos no discurso, né? Na prática, às vezes não acontece, mas no discurso eles parecem ser mais maduros nesse sentido, né?
Sim.
Exige um pouco mais do cara hoje, né? Como eu falei, se você tem que entender o business das empresas, se aprofundar um pouco em cada setor, pensar um pouquinho na estratégia de um portfólio, dá um trampinho a mais, né?
Uhum.
Se afasta daquele joguinho de home broker, de tela mesmo, né?
Sim, eu acho que a gente ajuda bastante as pessoas. O nome da Inside, inclusive, é Inside, porque a gente gostaria que as pessoas se portassem como se elas fossem donas da empresa, como se elas estivessem dentro da empresa, e parece, na nossa filosofia, parece que é o que funciona para a maior parte das pessoas, quase 100% das pessoas, e por outro lado, o trade, ele funciona para a menor parte das pessoas, né? Eu lembro que na época que a gente operava, teve um dia fatídico, cara, eu acho que era uma sexta-feira, porque eu saí da tua casa, a gente operava de lá. E aí eu saí da tua casa, eu lembro que aquele dia a gente perdeu R$600 e pra mim parecia que eu tinha perdido, tipo, a minha mãe. Foi um dia que, tipo, a gente saiu muito cabisbaixo e eu lembro que, eu acho que era uma sexta-feira, aí na segunda você me ligou e falou: Pitão, acho que a gente precisa alongar o prazo das operações, porque muita gente me pergunta: porra, tudo bem, você tentou fazer day trade em 2012, tinha taxas de corretagem alta, era foda, aí você virou swing trader, e aí hoje você fala sobre buy and hold, sobre ser sócio de boas empresas. Como é que se deu essa trajetória? E eu acho que se deu na base de se fuder mesmo, né?
De
você se lasca, aí você fala, porra, você estica um pouco o tempo gráfico, você pensa em novos produtos. Eu lembro direitinho que eu acho que, assim, a gente se lascou na sexta, foi cada um, você tá na nossa casa, eu fui pra minha casa, e a gente ficou matutando ali o que fazer na segunda, porque não estava dando certo visivelmente, a gente não era bom naquilo e ainda tinha taxas muito fodas. Então, no dia que você ganhava 400, você deixava R$600 em corretagem, e no dia que você perdia 400, você perdia 1.000, na verdade. Então, e aí eu lembro que numa segunda-feira você me ligou e falou: Pitão, tava dando uma olhada aqui nos gráficos, eu acho que talvez dólar e índice não seja a nossa praia. Talvez o ideal seria operar boi e milho em gráficos mais longos. Então a gente saiu do day trade e foi para o swing trade. E aí a gente começou a acertar muito mais, a gente conseguiu passar para o positivo e até ganhar alguma grana, principalmente com commodities agrícolas. E aí chegou num ponto em que, principalmente eu que fiquei vivendo de trade durante 5 anos, que eu estava extremamente maluco, extremamente fora da realidade, não conseguia ter uma vida decente, porque minha cabeça estava sempre no trade, e a gente migrou pro buy and hold. Essa é a minha percepção. Você acha que a nossa trajetória foi essa? Que a gente foi alongando tanto o período de análise ou de estudo que chegou no buy and hold?
Natural? Foi bem isso. Eu acho que a gente foi, ao longo do tempo também, não só amadurecendo as ideias, mas conhecendo melhor o mercado, o mecanismo, bolsa mesmo, né? Em
pra
si.
Para que foi criado?
E para que as coisas. Serve. A gente começou a ter essa discussão, eu acho que a gente tem isso até hoje, sempre quando a gente vai falar com um assinante na Inside, ou dar alguma aula ou conversar com alguém, a gente fala bastante isso, que é pensar no conceito, para que o negócio foi criado, né? O instrumento ele serve para quê? Se você estiver interagindo com ele fora do objetivo horroroso real do negócio, né? Então, para que serve um contrato de dólar? Para que serve um contrato futuro de boi, de milho, né? Se você está se comportando de uma maneira fora do objetivo real daquele negócio, talvez você tenha um risco adicionado maior, né? E se a matemática não está a seu favor, a chance de você viver disso fica muito pequena.
Sim.
Então, conforme o tempo vai passando, que você vai e você se mantém em contato com o mercado, que foi o nosso caso, você vai aprendendo também mais sobre o mercado, né? Então, quando a gente começou a perceber que a gente era os caras que estavam contribuindo com a liquidez do mercado, mas com a matemática completamente contra nós, né? Eu acho que a gente foi, deu mais um passo, né? A gente tinha dado um passo lá no início, quando as coisas deram muito errado, que o conhecimento era zero. Sim. Depois a gente deu um segundo passo lá na frente, também no mercado futuro, quando a gente percebeu que a gente estava se comportando...
contra-intuitivamente.
Né? Contra-intuitivamente, isso mesmo. E que é hoje, mais ou menos, o que centra grande parte do que a gente fala lá na Inside em relação a... investimento de longo prazo, né? Uhum. Entender o objetivo daquele negócio. Você está comprando ações de uma empresa, você está participando dos negócios da companhia, você está comprando cotas de um fundo, você vai ser sócio de um fundo imobiliário, você vai ser sócio daqueles imóveis, dos galpões, das lajes e tal.
Você vai receber aqueles
aluguéis. Então, se comportar como um empreendedor mesmo, comprando ativos na bolsa. Isso é possível desde que você entenda para que serve cada uma daquelas coisas, né? Uhum. Acho que a gente... chegou nessa fase depois de muito tempo. Eu acho que a molecada hoje talvez demore menos tempo que a gente para chegar, se eles forem espertos e conseguir absorver da maneira adequada as informações que tem por aí, porque tem muita coisa também que não vai prestar, não tem jeito, né? Todo ramo é assim. Mas se a galera for tiver o pé no chão, for responsável, não exagerar muito...
Sim.
Esse povo vai aprender mais rápido do que a gente. Acho que a gente, forçadamente, né? Eu acho que dentro das circunstâncias, sim, a gente demorou um pouco para aprender. Mas serve, né? Aquilo que a gente falou, a experiência, ela serve para você se manter no trilho.
Eu lembro quando eu lancei minha primeira turma do curso, o curso custava R$750. E eu já tinha um canal no YouTube que tinha mais de 100 mil pessoas e tal. E aí muita gente falou, porra... sabia que você ia um dia me vender um curso. E aí eu pensei, caralho. Bom, R$750 é 1% do que eu gastei na faculdade, 5 anos de faculdade, naquela época. Então, se você aplicar a inflação, já virou aí uns 150 mil, no mínimo. E além disso, teve as quebradeiras de cara que eu já passei, já vi o que, que dá certo, o que, que não dá. Mastiguei e dei pro cara. E o cara achou extremamente caro. Você pagaria um curso de R$750 naquela época para se livrar
Eu nem acho também que esse seja o ponto. O ponto é que as pessoas, elas trabalham, você coloca o seu dinheiro num negócio, ou você troca horas do seu trabalho por um salário, seja lá como for, mas as pessoas têm que trabalhar para se sustentar. Então... às vezes você vê, tem muita gente boa na rede social criando conteúdo, vamos falar do nosso mercado, mas tem de outros também, criando conteúdo de qualidade, grátis grande parte do tempo, e aí em algum momento esse cara vai monetizar o negócio, porque ele precisa monetizar o negócio. Enquanto você saiu para trabalhar, voltou para sua casa, recebeu seu salário e foi consumir o conteúdo grátis desse cara no final do dia, esse cara não. Ele vive disso, então ele passou o dia todo produzindo e tal. Em algum momento ele tem que monetizar isso, porque ele vive desse negócio. Então é uma mentalidade pequena, mesquinha demais, você imaginar que as pessoas têm que passar a vida inteira só oferecendo algo sem ter nada em troca. Essa conta não vai fechar, né? Não tem como.
E aí, tipo, te julgam como você está sendo professor do cara e não dão o devido valor, né?
A educação no Brasil, ela é...
desvalorizada.
Ela sempre foi muito, né? Ainda precisa avançar demais. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos, assim, para a gente... para todos os mercados amadurecerem mais, não só o nosso, né?
E principalmente o mercado financeiro, porque o cara não teve educação financeira. Então você fala, porra, sei lá, o cara tem um canal de história. Nada contra quem tem canal de história, nada contra o History Channel. Mas você teve a cadeira de história durante a sua vida. A gente está falando sobre dinheiro, que é um negócio que todo mundo vai ter que encarar e que ninguém nunca estudou. Uhum. Então, se você não quiser pagar R$700 para não fazer umas merdas de, às vezes, R$700 mil, porque você recebeu uma herança e fez merda, eu acho que é válido. Não estou tentando vender meu curso aqui. Inclusive, quando esse podcast sair, a gente já vai ter a novidade que o meu curso vai estar disponível para todo mundo que for anual da Inside, todo mundo que assinar o plano anual da Inside vai ter meu curso lá de lambuja, para comemorar os 3 anos de canal e também para ajudar quem apostou no meu trampo antes. Rodrigão, acho que foi, né?
Foi.
Obrigado por ter colado.
Valeu, Pitão. Você
se sentiu lisonjeado por ter sido o primeiro?
Sim, cara. Sim, eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia.
Você ficou sabendo há 15 minutos atrás.
Há 15 minutos atrás.
Você iria embora para sua casa.
Gostei, boa. Era o que você tinha de alternativa hoje, né?
Eu poderia ter chamado o Primo Rico, cara.
Puta, cara. Eu acho que você perdeu a chance. Acho que você errou, cara.
Cara, obrigado.
Valeu, cara. Obrigado.
Por apostar em mim. Obrigado pelos puxões de orelha, você é um irmão mais velho que Deus me deu. E é isso, até o próximo podcast. É nóis, um abraço. Ah, e testem Insight, 7 dias grátis. Pode testar 6 dias, que você não vai ficar bravo com a galera?
Pode você testar.
Nem pistolinha você vai ficar?
Não.
Aquele
não.
Cara que entra, tira a print das carteiras recomendadas.
Não, pode testar, isso não
você
tem
não
jeito,
um
vai acontecer. Não,
eu
não,
faço
não.
O vuduzinho.
Não, faz parte do negócio, não tem jeito.
Pelo menos o cara aprendeu alguma coisa.
É isso aí.
Fechou, valeu, Rodrigo.
Valeu, cara, obrigado.